Querida Molly, uma inesperada viagem de trabalho obrigou-me a deixar Rangoon. É um desagradável contratempo, olhei a minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward.
Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigão.
Vim para me casar.
Ron Dur, que obteve o prémio de melhor realização no Festival de Cannes em maio passado, chega agora aos cinemas franceses. O filme é a adaptação de uma obra do romancista britânico Somerset Maugham e relata um périplo pela Ásia de dois noivos. Ele a tentar fugir dela e a noiva que vai no encalce daquele com quem se deveria casar. O realizador português Miguel Gomes falou com a RFI sobre o impacto deste galardão, as peripécias de um filme que tem como palco uma longa viagem pela Ásia e respectivos projetos. O cineasta começa por se referir à sua surpresa com a obtenção desta prestigiosa recompensa, proeza inédita na história do cinema português no Festival de Cinema de Cannes.
Foi surpreendente, eu não esperava nada, se calhar... É uma atitude defensiva da minha parte, mas à partida eu acho que estatisticamente é mais provável não haver prémios do que haver. E então segui esse princípio, desta vez também, portanto achei que não ia haver prémios nenhuns. Lembro-me que nesse dia fui para uma ilha que existe a alguns quilómetros de Cannes, assim uma meia hora de barco, a uma ilha de monges, e fui com os meus filhos, estava com a minha mulher, estava com as pessoas da equipa, com os atores, com os produtores, e fomos todos para essa ilha nesse dia, à espera que não acontecesse nada, e às tantas o telefone tocou, e disseram-nos onde é que vocês estão, o que é que vocês estão a fazer, não, mas vocês têm que voltar, têm que ir para a cerimónia, vai haver um prémio, e havia muito pouco tempo, e, aliás estávamos meio perdidos nessa ilha, apesar da ilha ser simples, só haver uma estrada, tínhamos decidido ir a um restaurante, mas tomámos a direção contrária, então estávamos quase a fazer o perímetro da ilha para chegar ao restaurante e tivemos que nos despachar e apanhar o barco para estar presentes na cerimónia.
E acha que este galardão, este prémio de Cannes, recompensa o que é exatamente a estética do filme? Porque porventura talvez seja a matéria-prima que está mais a dar nas vistas e que evoca, obviamente, projetos já seus no passado que tinham tido bastante incremento, nomeadamente aqui em França, eu penso no Tabu, há 12 anos.
Eu não sei, eu não consigo separar assim as coisas desta maneira. Essa história da estética e do fundo. Eu acho que são as duas coisas. Um filme conta-se, mas sobretudo vive-se. E vive-se com a imagem, com o som, com as coisas que o filme conta também. Mas sobretudo com as coisas que o filme mostra. E tudo faz parte do mesmo sistema. E para mim não existe assim uma distinção entre aquilo que é o aspecto do filme e aquilo que é o que o filme conta, por exemplo. Faz tudo parte do mesmo sistema. E, portanto, acho que a experiência do filme é um filme que tem as suas peculiaridades, tem a sua personalidade. Eu, felizmente, não tenho ninguém a dizer-me que tenho que fazer as coisas assim, que tenho que pôr este ator e que tenho que, aos 30 minutos de filme, tem que haver esta cena e aos 40 minutos esta outra cena. Ou seja, não tenho uma pressão da produção, não tenho uma pressão industrial que me deixe refém de uma mecânica mainstream industrial e, portanto, posso fazer aquilo que me apetece. O que pode ser, para algumas pessoas, bastante chato, porque não corresponde àquilo que normalmente as pessoas associam ao cinema mais recorrente.
E você pensa mais nos planos contemplativos, na duração das sequências, quando se refere a possíveis vozes detratoras do cinema que você faz?
Há vozes detratoras e há vozes que ficam...
Muito elogiosas, com certeza.
Muito elogiosas. Eu não sei se há muitos planos contemplativos. A contemplação também me aborrece um bocadinho. Ou seja, os planos têm que durar o tempo que duram, para mim, por uma razão precisa e não porque... estamos embasbacados perante qualquer coisa. Isso não funciona assim. Eu penso muito no lugar do espectador dos meus filmes. Para mim o cinema é um bocadinho como fazer um edifício, ou seja, quando se fala qual é que é a arte que terá uma relação maior com o cinema, há quem diga que é a pintura, há quem diga que é a literatura, enfim, o teatro, a música. A música eu acho que é bastante importante. Mas eu diria que é a arquitetura, ou seja, no sentido em que inventar um filme, fabricar um filme, é inventar um espaço que vai ser percorrido por alguém, um espectador. E cada espectador é diferente do outro, porque cada um vai acionar a sua sensibilidade, o seu sentido de humor, enfim, os seus interesses, e vai esperar certas coisas do filme. E, portanto, é um encontro entre uma pessoa com a sua própria personalidade e um filme que existe no ecrã e nas colunas de som da sala de cinema. E assim pode ser um encontro ou um desencontro. Mas o meu trabalho como realizador é inventar um espaço que vai ser percorrido por esse espectador, que não deve ser nem uma prisão, ou seja, no sentido em que o filme não o deve coagir de uma maneira completamente autoritária, e dizer agora vais para a esquerda, agora vais para a direita, agora há que sentir isto, agora tens que pensar isto, porque isto é como tu deves pensar. E por outro lado, também não deve ser um espaço completamente aleatório, onde o espectador fica completamente perdido. Portanto, esse equilíbrio entre inventar uma estrutura que possa acolher alguém que será livre o suficiente para poder percorrer aquele espaço sem estar completamente coagido e ao mesmo tempo que não esteja ali perdido, é o nosso trabalho, quase um trabalho de arquiteto.
E então entremos precisamente mais na obra e no seu filme. Como é que da obra do romancista britânico Somerset Maugham se chega a este produto final? O Grand Tour era um ritual em alguma alta sociedade, precisamente, de fazer um grande périplo antes de assentar arraiais, de contrair matrimónio e de constituir família, e vai ser o pretexto para um périplo e peras, passa a expressão, pela Ásia. Como é que foi então chegar-se aqui?
Essa questão é interessante, de que o que era o lado quase pedagógico do Grand Tour que estava estabelecido, o Grand Tour asiático, porque havia um Grand Tour europeu também, mas havia o Grand Tour asiático, ou seja, muita gente do Ocidente ia fazer um itinerário no princípio do século XX, de oeste para este, normalmente num ponto da Índia ou da Birmânia, que eram os pontos mais a oeste do Império Britânico, para este, terminando normalmente no Japão e na China. E havia, de facto, essa ideia de que era necessário confrontar os elementos, os filhos dessa alta sociedade europeia ou americana com o outro, ou seja, com uma cultura muito bastante diferente, nos antípodas, para que, de facto, pudessem regressar mais iluminados. Neste filme, esse grande tour é feito, esse périplo é feito, mas quase com a ideia contrária, ou seja, os personagens não fazem esse grande tour porque querem encontrar um caminho e um rumo, enfim, e como diz assentar, chegar mais bem preparados, voltar mais bem preparados para a vida, eles estão completamente perdidos. Há um que quer fugir da noiva, o noivo, o Edward, quer fugir da noiva porque está com dúvidas sobre o casamento, está em uma espécie de um ataque de pânico, uma crise, e decide fugir dela, e ela vai atrás dele para tentar se casar com ele de uma forma igualmente desesperada e meio perdida. E, portanto, o filme, eles acabam por fazer esse caminho como uma fuga e não como um momento para fazer um encontro, para conhecer coisas, estão basicamente em movimento para escapar ao seu destino, ou para tentar concretizar aquilo que eles acreditam ser o seu destino.
Mas como é que você tropeçou neste enredo e decidiu pegar nele?
Esta história dos noivos deste casal, o noivo e a noiva, um a fugir, ela a perseguir, veio desse livro do Somerset Maugham, que é um livro de viagens. Existe uma tradução em português chamada Um Gentleman na Ásia, e eu estava a ler esse livro. Eu gosto muito de ler livros de viagens, de ver como é que os escritores contam a experiência de viajar e o que é que eles viram, enfim. Essa questão do olhar de alguém relativamente a um território que lhe é estrangeiro, que lhe é desconhecido, que é uma coisa distante, interessa-me muito. E, portanto, eu gosto de ler livros de viagens. E li este por acaso e deparei-me com esta história que o Somerset Maugham conta, às tantas, em duas páginas desta história. Ele diz que conheceu um senhor que trabalhava para a administração na Birmânia, inglesa, e que contou a história de como fugiu à sua noiva porque entrou em pânico, porque teve dúvidas sobre o casamento e sobre a responsabilidade desse casamento e decidiu partir e deixar-lhe uma nota a explicar-se, a escusar-se com trabalho e partiu para Singapura, mas quando chegou a Singapura já tinha uma nota, um telegrama da sua noiva a dizer: meu querido, eu estou a chegar, percebo perfeitamente, mas estou a chegar e já nos vamos casar. E ele lá partiu de novo, esse, digamos, movimento, que é uma espécie de um jogo do gato e do rato, durou vários meses e acabou por ser feito ao longo deste grande tour, ou seja, deste itinerário todo, que, de muitos milhares de quilómetros.
Foi um jogo do gato e do rato também para si e para a sua equipa, porque obviamente o confinamento e o Covid veio perturbar as rodagens e a preparação do filme, portanto houve aqui sequências, porque eu entendi, nomeadamente da rodagem na China, que tiveram que ser recebidas a posteriori, houve uma interrupção óbvia por causa do Covid, portanto foi necessário congelar o projeto durante X tempo, não é?
Sim, ou seja, nós decidimos, antes de escrever o argumento, fazer nós próprios a viagem e de filmá-la. Filmar a viagem que seria feita pelas personagens, mas que seria feita a posteriori em estúdio, rodada em estúdio, e decidimos a fazer no mundo de hoje, nós próprios, pelos países. E estavam previstas 7 semanas de viagem em janeiro e fevereiro de 2020 e nós fizemos as primeiras 5, chegámos ao Japão e faltavam o último país, onde havia uma parte considerável dessa viagem, porque mesmo dentro da China, de Xangai até quase próximo do Tibete, iríamos fazer 3 mil quilómetros acompanhando mais ou menos o curso do rio Yangtze. E quando chegámos ao Japão, percebemos que o ferry boat, que ia cobrir a distância entre Osaka, acho eu, e Xangai, tinha sido anulado uma semana antes, devido ao Covid, à pandemia. E então o que nós pensámos nessa altura, bom, vamos esperar 1 mês, 2 meses e vamos retomar a viagem quando for reposta à normalidade, porque nessa altura éramos tão ingênuos como toda a gente e achávamos que era uma coisa meramente circunstancial e que não ia ocupar tanto tempo na nossa vida e ter tantas consequências como teve. E depois percebemos que estávamos enganados, o tempo foi passando, passou 1 ano, passaram 2 anos e passado 2 anos nós pensámos, não, é impossível, nós não conseguimos entrar na China para concluir a viagem, portanto vamos concluir a viagem em Lisboa, filmando com uma equipa que serão os nossos olhos, com material, eles vão filmar esta parte da viagem na China e nós vamos estar em Lisboa, alugámos uma casa Airbnb no bairro do Arieiro e estávamos lá durante a noite, éramos poucos, 2 ou 3, e havia uma equipa na China que fez os tais 3 mil quilómetros enquanto nós estávamos sempre nessa casa no Arieiro. E enfim, fizemos o filme assim, concluímos essa parte da rodagem na China, assim, à distância.
É fundamental falar do encadeamento entre planos a preto e branco e a cores. A cores são, de alguma forma, momentos algo etnográficos relacionados com o périplo. O preto e branco é atual. O porquê de sua opção por estes planos, ora a preto e branco, ora a cores?
Não, o filme é quase o tempo todo a preto e branco, eu diria 90% é a preto e branco. E existem planos a cores por uma questão técnica, porque nós filmámos em película e na película preto e branco existe apenas uma sensibilidade para 200 ASA para a luz, portanto é 200 ASA é bom para fotografar, para filmar sequências durante o dia, mas sequências à noite ou em interiores escuros é necessário outro tipo de sensibilidade, 500T, que só existe em cores. E portanto nós decidimos filmar a maioria do filme a preto e branco, 200D, e depois ter película a cores para, em 10% do tempo, para situações de noite ou em interiores muito escuros. E a ideia era montar o filme completamente a preto e branco, mas houve uma altura em que nós estávamos um bocadinho, estávamos a montar o filme, já tinham passado várias semanas, estávamos um bocado fartos do preto e branco, e lembrámos-nos que havia as cores ali e, portanto, decidimos, olha, vamos voltar a pôr o plano tal como ele foi filmado a cores. E, portanto, não existe nenhuma lógica, a não ser por uma questão meramente técnica, não existe nenhuma lógica racional, não existe um significado das planos a cores quererem dizer qualquer coisa em especial. É só por uma questão técnica, mas decidimos colocar o mesmo que as pessoas se perguntassem porque é que estes planos são a cores e o resto do filme é preto e branco. Não havendo razão nenhuma racional, é só pelo prazer, que é uma coisa que é importante para mim, a lógica do prazer, é, ok, num filme a partir branco, o que é que faz falta? Olha, de repente aparecem uns planos a cores e a cor é incrível.
Fala em prazer, já há muito tempo que imagino tenha prazer em rodar com Cristal Alfaiate, agora também há a opção pelo Gonçalo Weddington. O porquê deste elenco?
Para nós foram escolhas óbvias, a escolha dos atores que fazem os dois protagonistas. O Gonçalo tem esta capacidade, ele pode ter um ar assim perplexo. Eu acho que ele é um ator com grande potencial cómico, mas com a capacidade de transformar esse lado de comédia numa coisa com um outro peso, e portanto ele pode fazer a transição entre comédia e drama com uma grande facilidade. E a Crista, eu acho que ela, já disse noutras ocasiões, eu acho que ela é a melhor atriz daquela geração, à volta dos 40 anos, e portanto nem sequer pusemos nenhuma outra opção. Para nós a Molly sempre foi a Crista Alfaiate, e ficámos muito contentes depois de ter filmado com aquilo que percebermos que não estávamos muito enganados relativamente a essas escolhas.
E a questão da opção pelo português não foi complicada? Não é complicada para Gonçalo Weddington, para Cristal Alfaiate, mas você põe pessoas do Vietnã, do Japão, nomeadamente, a terem diálogos bastante profundos em português. Como é que foi isso? Foi um desafio, imagino também, pô-los a contracenar em português fluente.
Sim, o facto dos personagens serem britânicos e falarem português, para mim foi uma opção mais ou menos fácil, porque eu sou português, não sou britânico, e portanto eu não queria... Eu acho que a verdade do filme também passa por isso, ou seja, por haver um filtro em que teatral, como no teatro, quando se faz em Portugal, ou aqui em França, se faz Tolstói, ou se faz Tennessee Williams, faz-se em França e faz-se em Portugal, e em França faz-se em francês, em Portugal faz-se em português, e nessas peças de teatro, as personagens têm os nomes que tiveram nas peças do Tolstói, ou seja, nomes russos ou nomes americanos, no caso do Tennessee Williams, e há uma convenção, ou seja, as personagens falam na língua do país onde está a ser visto o espetáculo, com os atores desse país, e no cinema há mais dúvidas relativamente a isso, ou seja, parece uma questão completamente resolvida no teatro e no cinema menos, porque no cinema existe mais a ideia de que o cinema está mais próximo da realidade, da vida, que eu acho que é uma falsa ideia. Há um realizador francês que já morreu, mas que foi muito importante para mim, que também fazia isto, e fez isto com uma grande lata, e muito bem, que era o Alain René. Por exemplo, eu lembro num filme dos anos 90, que era um díptico, chamado Smoking, Non Smoking, que era uma adaptação de uma peça inglesa, feita com dois atores, que entravam muito nos filmes dele, e esse filme é muito, muito importante para mim. E, portanto, se o Alain René pode fazer em francês, eu acho que também posso fazer em português. E, obviamente, que existe este lado de sermos todos, mais ou menos, dominados, colonizados por uma língua, que é uma espécie de língua comum a todos os países. Foi a língua que ganhou a Batalha das Línguas, que é o inglês. E não é problemático, sei lá, ao longo da história do cinema, ver imperadores romanos a falar inglês de Brooklyn, ou ver, enfim, todas essas coisas passaram a ser normais, e por que não ter em português a mesma coisa? Por que não ter personagens britânicos a falarem português? É mais verdadeiro fazer assim, porque...
Ainda por cima, uma língua que também já foi língua franca no mundo. E finalmente, obviamente, Cannes, você já vinha há muito tempo, mas esta edição de 2024 fica na história por este prémio. Perguntar-lhe, e agora, depois de Cannes e do seu prémio, como é que você se projeta para a sequência da sua carreira?
Agora, eu antes de fazer o Grande Tour, eu estava a tentar fazer um outro filme, um filme no Brasil, que é uma adaptação de um livro do Euclides da Cunha, chamado Os Sertões, e o filme chama-se Selvageria. E estive muitos anos a tentar fazer esse filme, e foi muito difícil por várias razões. É um projeto exigente em termos financeiros. Na altura em que eu estive a tentar fazer esse filme, havia um governo no Brasil que paralisou completamente os apoios públicos ao cinema, o governo do Bolsonaro, e também apanhámos a altura do Covid, portanto foi tudo muito difícil, e houve um momento em que eu pensei que tinha que renunciar a esse projeto, e foi muito complicado para mim, porque apesar de tudo trabalhei anos nesse filme, e estou convencido que é o projeto mais com o qual eu acho que provavelmente existe um potencial mais incrível do que tudo aquilo que eu fiz até hoje. Ou seja, estou muito envolvido com esse filme e acho que existe a possibilidade de haver ali um filme que possa nascer, que seja muito, muito forte. E, portanto, quase que desisti do filme, mas depois do Grande Tour, e de repente passei para o Grande Tour, depois do Grande Tour o que tem acontecido foi que nós decidimos voltar a esse projeto e tem havido notícias muito animadoras, ou seja, de repente, pela primeira vez há financiamento do Brasil para esse filme, tudo parece estar a andar muito rápido e há assim uma perspectiva de haver a possibilidade de filmar esse filme no final do próximo ano. Portanto, acho que isso também é uma consequência do prémio de Cannes e daquilo que aconteceu com o Grande Tour em Cannes, e que existe um entusiasmo renovado em torno deste projeto, e vou aproveitar a conjuntura, porque sabemos que isto vai mudando e nos momentos em que estamos em alta é preciso aproveitar esse momento para poder concretizar coisas que estavam mais difíceis de concretizar.
Obrigado por este privilégio e até breve, Miguel Gomes.
Até breve, obrigado.
Era o realizador português Miguel Gomes, premiado no Festival de Cinema de Cannes com Grand Tour, um filme que estreia agora nas salas de cinema em França.